Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Eu queria alertar a Câmara que, conforme ficou deliberado pela Conferência de Líderes, o ponto 9 será adiado e provavelmente passará para a nossa manhã de trabalhos de amanhã. Por isso, avançamos assim para o ponto 10. Projeto de resolução 6610, posição geoestratégica dos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Ventura para a apresentação do projeto de resolução.
Não preciso disso. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, o espaço geográfico que os Açores ocupam no mundo sempre foi um fator diferenciador e identidade que a história registra e que está na origem das nossas raízes. A geocentralidade atlântica dos Açores cria oportunidades no domínio de várias temáticas e em quem muito podem contribuir para o progresso da região pela criação de riqueza e emprego. Na verdade, existem novas dimensões onde os Açores facultam um amplo campo de possibilidades, como no domínio científico e tecnológico, nas alterações climáticas, no ambiente, nas energias renováveis, nos fluxos migratórios, no agroalimentar, na astrofísica, no aeroespacial, na oceanografia e na sismologia. Nestas e noutras temáticas, os Açores podem ser um laboratório privilegiado para a investigação e a experimentação. E até já existem exemplos da presença mundial, científica e tecnológica nos Açores. A posição geoestratégica dos Açores contribui para o desenvolvimento do emprego local, mas também contribui no desejado e imprescindível processo de internacionalização da economia regional. Senhoras e Srs. Deputados, o caráter cada vez mais multifacetado e imprevisível do mundo concretiza riscos e instabilidades onde as ameaças deixaram de ser claras e definidas. Mas procuram-se soluções universais. E neste contexto, a política do posicionamento geográfico apresenta oportunidades e será sempre um tema em aberto que impõe um atento acompanhamento. A União Europeia possui uma repleta agenda de futuras negociações comerciais, multilaterais e bilaterais, muitas das quais com vista à liberalização do comércio. São acordos à escala global que se fazem acompanhar de um crescimento ao nível dos transportes, com a criação de novas empresas e empregos, designadamente nos portos e aeroportos. A posição geoestratégica dos Açores torna-se assim numa mais-valia e num trunfo geopolítico para a União Europeia, materializando a fronteira onde a União Europeia pode desenvolver a sua ação externa e onde o arquipélago pode ser melhor aproveitado para este fim. Necessitamos, para isso, um continuado trabalho de lobbying com argumentos que são construídos com base no conhecimento. Identicamente, surgem oportunidades nas novas inquietudes e carências a uma escala global, adotando dimensões como a humanitária, as de segurança e vigilância do Atlântico, as económicas, como seja a abertura do canal Panamá e o previsível aumento de tráfego marítimo, e na esfera da NATO e da ONU. Certo é que o Oceano Atlântico volta a recuperar a sua importância. O próprio Acordo da Bases Lage, acima de tudo, corporiza os benefícios do papel estratégico que os Açores desempenham no quadro transatlântico. Por tudo isto, é um manifesto proveito de ter presente, de forma institucional, política e jurídica, as vantagens e os desafios da posição geoestratégica e geopolítica dos Açores. Um conhecimento essencial para posicionar a região no âmbito do investimento europeu e mundial em muitas temáticas, pois nenhum país ou região progride sem conhecimento. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os Açores configuram um relevante e insubstituível epicentro na geopolítica internacional, pelo que, para além das evidências de circunstância e de oportunidades de hora, devemos ser capazes de agir na construção de um conceito regional estratégico que proporcione uma linha de orientação e atuação. Existem muitas variáveis que se cruzam e influenciam a geopolítica. Saber delas antecipadamente e estarmos preparados para atuar de forma reivindicativa criam a inteligência para jogar no xadrez multipolar. Precisamos de perspectiva, ou seja, saber para onde vamos e como vamos. Na política da geografia, e como disse Auguste Kant, saber é prever e prever é ter poder. Com efeito, a geocentralidade atlântica do arquipélago, concretizada nos benefícios da geografia do tempo e do espaço, fundamenta uma maior atenção política. Temos para o efeito as prerrogativas da autonomia, para criar uma atitude própria e de futuro, que evite o isolamento e permita estabelecer as nossas ações. Aliás, a nossa posição geográfica constitui igualmente a afirmação da nossa autonomia no contexto europeu e internacional. Participamos na primeira globalização, fomos capital administrativa dos oceanos, centro de abastecimento do Atlântico e proteção militar das rotas marítimas. Seguiram-se e seguem-se outras globalizações e, para não perdermos a chamada, necessitamos de previsibilidade, diplomacia ativa e de pensamento crítico. Em todo este sentido, é hoje votado o projeto de resolução para se estudar a geoestratégia e a geopolítica dos Açores. É mais um contributo, é mais um passo, mas não é o único, nem pretendemos que tudo fique por esta iniciativa. Uma iniciativa que envolve a Universidade dos Açores, como parceiro privilegiado, mas que terá certamente, entre outros, a participação do Governo Regional, do Instituto Açoriano de Estudos Europeus e Relações Internacionais, da Fundação Luso-Americana e demais especialistas. Senhoras e senhores deputados, a posição de destaque no mundo dos Açores, para ser verdadeiramente aproveitada, deve merecer uma constante atuação, mas também deste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Gostaria apenas de fazer um esclarecimento à Câmara. O ponto 9 da nossa agenda será o último ponto da agenda, o que não significa forçosamente que tenha que ser discutido amanhã de manhã, poderá ser ainda hoje. Naturalmente, foi lapso meu ao fazer essa referência. O ponto 9 é o nosso último ponto da agenda. Sendo assim, a mesa já tem inscrições. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Bradford.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, nesta minha primeira intervenção, que não será nem de fundo nem na tribuna, eu gostaria de começar por confessar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve alguma dificuldade em definir a sua posição de voto em relação a esta iniciativa do PSD e em proceder à apreciação da proposta em causa. Porque, no fundo, o que se percebe é que o Grupo Parlamentar do PSD acha que é necessário fazer um estudo sobre a necessidade de se fazer um estudo sobre a posição geoestratégica dos Açores. Eu dito de outra forma, se lermos os considerandos da vossa proposta, os senhores consideram que os Açores sempre despertaram a atenção e o interesse global devido à sua posição geográfica. Consideram que existem inúmeros exemplos da importância geográfica e da estratégia dos Açores, no passado, como no presente, como potencialmente no futuro, nas mais diversas áreas, e consideram que a posição geoestratégica dos Açores é um ativo de grande relevância. Ora, conclusão, vamos estudar se é importante ou não a posição geoestratégica da região autónoma dos Açores. Mal comparado, seria mais ou menos A mesma coisa que mandar fazer um estudo para saber de que cor era o cavalo branco de Dom José. Nós, o que os senhores querem saber, nós já sabemos. E, portanto, parece-nos que esse é um dos problemas da vossa proposta. Mas não é o único problema. Há mais um problema. É que, além dos senhores pretenderem saber aquilo que já toda a gente sabe e que os senhores reconhecem nos próprios considerandos da proposta, os senhores querem fazê-lo recorrendo a quase todas as disciplinas do conhecimento humano e do saber humano e da academia e da investigação, dando um novo volume ao conceito de multidisciplinariedade. Isto é verdadeiramente abismal, a capacidade, ou abissal, a capacidade científica que se tem que envolver para fazer este estudo. Vamos por partes. Disciplinas que os senhores abrangem. Ele é economia, ciência e tecnologia, ambiente, oceanografia, vulcanologia e sismologia, transportes e navegação, comércio mundial e até astrofísica. Mas, como isto não era suficiente, os senhores ainda segmentam. E além das grandes disciplinas, grandes áreas do saber, vão às subdisciplinas do saber e então juntam àquela lista que eu acabei de ler as alterações climáticas, as energias renováveis, os fluxos migratórios, a agroalimentação e o comércio internacional. Ora, eu não quero fazer uma afirmação muito perentória, mas eu tenho quase a certeza que não há uma universidade no mundo, uma só universidade no mundo, consiga juntar uma equipa de especialistas que abranja todas estas áreas e subáreas e que lhe consiga devolver o estudo que o senhor quer encomendar sobre a geoestratégia dos Açores. Não deve haver no mundo uma universidade capaz de corresponder a estas exigências. Mas este é um segundo problema da vossa proposta. Mas há um terceiro, e que me parece o mais grave, é que ela é presunçosa, senhores deputados. É uma proposta que tem um problema grave, que é a sua presunção. E a presunção é aquela que resulta do facto dos senhores pensarem que não há geoestratégia se não se fizer, não há aproveitamento da posição geoestratégica dos Açores se não se fizer esse estudo, e só haverá com qualidade se se fizer esse estudo, fazendo presumir que, desde que existe a autonomia, os governos regionais, todos os governos regionais, os que foram da vossa responsabilidade como os da nossa responsabilidade, nunca tiveram nenhum tipo de atuação externa, nunca se organizaram para tirar partido da capacidade e do potencial geoestratégico e geopolítico da nossa região e, portanto, estavam à espera que o PSD tivesse a ideia de mandar encomendar um estudo à Universidade dos Açores para saber como é que poderiam atuar. Ora, nós todos sabemos que isso não é verdade e, por isso, há acusação de presunção. Aliás, os senhores são os primeiros a reconhecer que já existem diversos exemplos de aproveitamento da nossa posição geográfica e geoestratégica, com bastantes resultados em várias áreas, contribuindo decisivamente para o posicionamento até e para as áreas de desenvolvimento de algumas das nossas ilhas. Não é por milagre nem por geração espontânea que Santa Maria adquiriu a importância que vem adquirindo na área do geoespacial, na área da investigação associada às tecnologias espaciais. Não é por coincidência nem por milagre que a Graciosa passou a integrar duas redes de monitorização climatérica de grande valia, e também não é por coincidência que o PIC assumiu também nessa área alguma importância internacional. E, portanto, há um caminho que não é nosso exclusivamente, que começou com a autonomia, que se vem densificando e que vem dando resultados cada vez mais evidentes. E, portanto, nós temos uma política externa, sempre tivemos, não estávamos à espera deste estudo para termos. Essa política externa orienta-se de acordo com diversos eixos de desenvolvimento, estabelece parcerias que são de todos conhecidos. Nós temos ligação especial a vários organismos de cooperação interregional europeus, nós temos um parceiro especial, no caso dos Estados Unidos, que nos permite também fazer uma ligação diferente à nossa diáspora e, portanto, está definido, há muito tempo que está definido o grande quadro da nossa atuação externa e geoestratégica. Não é com certeza com este tipo de estudo que nós poderemos alterar substancialmente esta realidade. Portanto, julgo que resulta claro daquilo que expus, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode votar favoravelmente esta iniciativa. Há só mais uma observação que eu gostaria de fazer, Sra. Presidente, e que diz respeito ao facto de, para este, como noutras iniciativas acontece, mas para esta também, terem sido pedidos pareceres a peritos ou especialistas, cujas respostas eu acho que não são admissíveis e que nos devem fazer pensar a todos quando nós pedimos esse tipo de parecer. Porque receber pareceres a dizer que se procurou vender livros à Assembleia, a Assembleia não os quis comprar e, portanto, pareceres só pagos. E receber pareceres a dizer que eu percebo dessa área, sou capaz de dar o parecer, mas só deu o parecer se me pagarem, são pareceres que não honram quem assim escreve e quem assim transmite a sua opinião e também colocam um pouco em xeque a dignidade com que esta Assembleia e as instituições da autonomia devem ser tratadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, concorda-se na íntegra com os considerantes da proposta agora em apreço, porque todos nós percebemos o potencial geoestratégico dos Açores, quanto mais não fosse pelos seus aspectos históricos. Ora, a palavra geopolítica não é uma simples contração das palavras geografia com política, mas como pensam alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas de poder no espaço mundial e que, como a noção de poder já o diz, pode e implica dominação, via Estado ou não, devido ou não a assimetrias que podem ser culturais, económicas, militares ou científicas, não é exclusivo da geografia. Geopolítica e geoestratégia são conceitos muito próximos, quer da geografia política, quer da estratégia. Posto isto, interessa conhecer em primeiro lugar as estratégias que temos para desenvolver o nosso território, para depois sabermos como se liga a geopolítica à nossa geoestratégia. Temos, de facto, que conhecer bem a geoestratégia dos outros, de hipotéticos parceiros ou de hipotéticos oponentes. Não se percebe assim, com toda a consideração que tenho pela Universidade dos Açores, como poderá elaborar um estudo sobre a posição geoestratégica e geopolítica dos Açores. Um estudo sobre o potencial geoestratégico dos Açores trará bem pouco de novo relativamente ao qual já conhecemos e perspectivamos sobre o que é o geopotencial dos Açores nas suas mais variadas áreas. Relativamente à geopolítica, não há um estudo que a define, mas sim os governos. Neste caso, em apreço, o Estado português e a região autónoma dos Açores. Poderá haver um estudo sobre os Açores, mas isto não passaria de um levantamento do Estado da arte sobre geopolítica portuguesa, porque açoriano devido que tem existido até agora uma geopolítica açoriana. É preciso, sim, um trabalho continuado e apoiado e que permita aos órgãos de governo próprio dos Açores definir as estratégias que tenham por base o seu território, a sua posição geográfica e a importância dessa posição geográfica. Logo, são mais pertinentes relatórios sobre assuntos específicos que tenham por base uma negociação ou negociações com respectivos conselhos técnicos que permitam encetar influências políticas, que permitam fazer olhar para o nosso território como uma mais-valia para o desenvolvimento de uns e de outros, ou seja, para os nossos interesses a partir de interesses comuns. O ponto de vista resolutivo deste projeto, não nos parece que venha contribuir para a projeção internacional da economia açoriana. Não me parece que venha contribuir para o aumento do investimento europeu. Não nos parece que permita melhorar a vigilância da navegação marítima e aérea, entre outros considerantes. as grandes questões que, no nosso entender, se devem colocar para o aproveitamento do nosso potencial geoestratégico são: quais são as estratégias mais adequadas para que os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores possam promover internacionalmente a economia regional a partir deste território insular, geograficamente bem colocado no mar interior de sociedades parceiras? Quais são as estratégias mais adequadas em termos políticos que os órgãos de governo próprio da região devem encetar para aumentar o investimento europeu? Etc, etc. A geoestratégia exige um trabalho político, um trabalho diplomático e um trabalho científico, de facto, interdisciplinar. Não vemos isto nesta proposta. Relativamente aos parceiros, não é admissível que, pedindo a determinadas pessoas livres e que deem um parecer livre, que se os venham classificar aqui de inadmissíveis. É inadmissível que a Assembleia peça um contributo a um cidadão para aqui considerar que esses parceiros são inadmissíveis. Acho que esta postura não dignifica esta Câmara.
É sobranceria.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, aquilo que o Partido Socialista não entendeu e não percebeu, outros perceberam e já reivindicam há muito tempo. E se existe isolamento, o isolamento situa-se na vossa bancada. Mas vamos a factos concretos que provam esta minha afirmação. Os pareceres pedidos no âmbito deste projeto, aprovados no âmbito da Comissão, e portanto são pareceres desta Assembleia, e que merecem todo o nosso respeito como tal, que se pediu, de facto, uma opinião a personalidades dos Açores, vou ler os dois parágrafos. O primeiro parecer diz o seguinte: concordo com a elaboração de um estudo sobre as potencialidades da posição geoestratégica e geopolítica dos Açores. Primeiro parecer, concorda. Calma. O parecer adiciona, mas concorda com o estudo. Segundo parecer, a proposta insere-se nas necessidades básicas dos Açores no que respeita à urgência de conhecer o potencial do espaço geoestratégico da região autónoma, bem como as incidências geopolíticas pertinentes em termos militares e civis. Portanto, os parceiros são de acordo com o estudo e acham pertinente que exista esse estudo para se avaliar essas necessidades e se orientar com base a uma atuação. Mas também existem outras personalidades que concordam com esse estudo e com a necessidade de existir esta mesma orientação. O falecido Medeiros Ferreira, por exemplo, em fevereiro de 2014, defendia o seguinte: é importante promover-se um estudo sobre a importância estratégica dos Açores, porque procurando alternativas para o desenvolvimento do arquipélago não ligadas às atividades militares. Medeiros Ferreira, fevereiro de 2014, que é muito vosso conhecido. E, portanto, uma personalidade várias vezes, infelizmente que faleceu, várias vezes referida pelo PS. Uma personalidade várias vezes aqui nesta casa comentada pelo PS e que o PS respeita a opinião de Medeiros Ferreira. Portanto, Medeiros Ferreira aprova, reivindica um estudo da estratégia para o arquipélago para além das potencialidades militares.
Lê outra vez.
Permita-me, Sra. Presidente, eu vou voltar a ler aquilo que, infelizmente, o Dr. Medeiros, o professor Medeiros Ferreira faleceu e disse em fevereiro de 2014. É necessário promover um estudo sobre a importância estratégica dos Açores, procurando alternativas para o desenvolvimento do arquipélago não ligadas às atividades militares. Muito claro. Mas também, o Governo Regional identifica como prioridade e dá uma importância fundamental à Carta Regional da Competitividade. Eu acho que essa carta, como tantas outras que foram elaboradas, deve ter ficado no esquecimento. E o próprio Governo Regional que anunciou que essa Carta da Competitividade era um instrumento fundamental para o desenvolvimento dos Açores. Bom, e a Carta da Competitividade Regional é encabeçada pelo seguinte. É encabeçado o ponto forte, o ponto principal da Carta da Competitividade Regional, que o Governo dá muita importância, diz assim, posição geoestratégica dos Açores. É preciso saber a posição geoestratégica dos Açores e conhecer as suas potencialidades. Ponto forte da Carta da Competitividade dos Açores. Nós compreendemos, com tantas cartas, com tantos planos, com tantos programas, que até alguns já se tenham esquecido deles. É natural, porque este Governo anuncia mais do que faz. Essa é que tem sido a grande atuação do Governo. Anuncia mais do que faz. E já não se lembra daquilo que disse, como era importante, que era importante para os Açores. Mas, Sr. Deputado Berto Messias, nós tivemos o prazer de debater, conjuntamente também com o deputado Félix Rodrigues, na Universidade de Verão, na Praia da Vitória, as questões de geoestratégica e geopolítica. E no site do PS tem as suas declarações. Vou citar, que era para mostrar a sua incoerência com a posição que toma aqui. É tão simples como isso. Eu quero demonstrar a sua incoerência com a posição que toma nesta casa aqui. E vou citar, entre aspas, aquilo que o senhor disse. Num tempo de exceção, ou seja, vou citar para que não haja aqui enganos relativamente àquilo que eu vou dizer. Eu acho que isso vos incomoda e os senhores procuram sempre formas de diversão para esconder o vosso incómodo. Mas eu não tenho culpa da vossa incoerência e dos vossos esquecimentos e daquilo que não respeitam e que outrora respeitaram. Eu não tenho culpa. O PSD não tem culpa. Se vocês há culpados, são os senhores. Num tempo de exceção e de grandes dificuldades, os agentes do sistema político têm de ter a capacidade de criar consensos, compromissos e uma frente comum de afirmação da centralidade geopolítica dos Açores. Temos, assim, de reforçar a nossa preparação para debater esses temas relacionados com o conceito de geopolítica. Ó, Sr. Deputado, como é que se reforça a nossa preparação? Não é como é que se reforça a nossa preparação. Não é saber quais são as nossas capacidades. Não é saber qual é a nossa visão. Não é preparar a nossa orientação. Ou prepara-se a nossa capacidade para obrigar-se ao Espírito Santo. Oh, Sr. Deputado, seja coerente com aquilo que disse. Eu acredito que o senhor fora dessa casa queira agradar a uns. Nesta casa queira tomar uma posição contra o PSD, porque o problema aqui é a iniciativa ser do PSD. É isso que está em causa aqui, hoje em dia. Mas mais. Obviamente, Sr. Deputado Félix Rodrigues, o CDS já no passado, propôs criar um instituto para, foi uma das grandes promessas eleitorais, foi criar um instituto para se estudar a geopolítica e a geoestratégia nos Açores. Foi essa uma das bandeiras do CDS, foi criar um instituto para se estudar a geopolítica e a geoestratégia dos Açores. Exatamente. E nós concordamos, mas obviamente, para se ter os fundamentos desse instituto, para se ter os fundamentos, se é necessário criar esse instituto ou encontrar dentro do Governo Regional essa capacidade, tem que primeiro perceber o que é que nós temos, as necessidades de instrumentos para se alcançar esse fim e para se conseguir efetivamente que nós nos afirmemos nessa política externa que é a geoestratégia e a geopolítica. E portanto eu penso, Sr. Deputado Félix Rodrigues, que estamos todos de acordo. Agora não vamos dar passos sem antes para saber se é necessário criar ou se é necessário encontrar dentro do Governo Regional essa mesma capacidade. Muito obrigado, senhor.
Obrigada, senhor deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 17h55. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vamos então recomeçar. Estava inscrito o Sr. Subsecretário Regional, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo. Relativamente a este projeto de resolução do PSD, posição geoestratégica dos Açores, permitam-me umas breves notas do ponto de vista do Governo Regional. Em primeiro lugar, uma nota prévia e talvez óbvia, é que todos concordamos com o teor genérico do que os consideramos e da intervenção do Sr. Deputado António Ventura, de valorização do potencial geoestratégico, de valorização das nossas potencialidades endógenas, da nossa posição central no Atlântico. Atrevo-me a dizer que qualquer bancada poderia subscrever um tal discurso genérico e abstrato sobre essas questões. A questão que se coloca em relação ao dispositivo, aquilo que é solicitado. E, se me permite, em relação à parte final da intervenção do Sr. Deputado António Ventura. Quem o ouve pensa que o projeto de resolução recomenda que o Governo trabalhe com a Universidade dos Açores, com esta Assembleia, com os partidos, com institutos, com especialistas na área da exploração das potencialidades geoestratégicas. Quem o ouve parece que é um trabalho para o qual até esta Assembleia é chamada. Mas não é isso que está no projeto de resolução. O projeto de resolução, tão simplesmente, recomenda ao Governo que encomenda à Universidade dos Açores um estudo sobre a importância geoestratégica e geopolítica dos Açores. Colocando-me do ponto de vista da entidade que teria a responsabilidade de elaborar tal estudo, perguntar-me-ia, mas qual o âmbito deste estudo? Pois vamos aos considerandos, tentando compreender um pouco mais. E vemos que temos vários domínios, científico, tecnológico, económico. Percebemos aqui que não estamos no campo de uma geopolítica tradicional, do âmbito militar, mas já numa perspectiva mais moderna das potencialidades da geoeconomia, se pudermos assim dizer. E, de facto, os considerandos dizem: existem novas dimensões de importância estratégica, possibilidades no domínio económico, científico, tecnológico, acordos comerciais. Acordos comerciais da União Europeia, quantos acordos comerciais estão a ser negociados neste momento, quantas dezenas? São os acordos com a Índia? São os acordos com a Líbia? Ou será o acordo de parceria transatlântica, comércio e investimento? Este sim poderia ser de interesse. Agora, serão todos os acordos que a União Europeia está a negociar? O ambiente, as alterações climáticas, as energias renováveis, os fluxos migratórios? A astrofísica, o aeroespacial, a oceanografia, a vulcanologia, a sismologia? Bom, poderá a entidade que deveria fazer o estudo pensar, bom, está delimitado, mas também poderemos nós pensar. E a biodiversidade e as biotecnologias não são áreas de interesse da geoestratégia, da geopolítica, que não estão nestes considerandos? As pescas e a aquicultura, os recursos minerais, biológicos e energéticos, as questões humanitárias e de projeção das forças de proteção civil, os termos que estão neste projeto de resolução do PSD, visam que o Governo encomende à Universidade um estudo que pode dar para tudo ou pode dar para nada. Quem tem a responsabilidade da gestão dos recursos públicos não pode concordar com tal generalidade, falta de precisão e falta do objeto desta proposta. Não se trata aqui de nenhuma discordância geral sobre o que é a importância da geopolítica ou da geoestratégia. Trata-se de uma discordância em relação aos termos muito concretos do que é solicitado ao Governo, que encomende à Universidade dos Açores um estudo sobre o qual pouco ou nada poderemos transmitir à entidade que deve elaborar esse estudo. E o Sr. Deputado referiu também os dois pareceres que foram solicitados, que concordariam com a elaboração deste estudo. Pois o que se esquece de dizer é que estes próprios pareceres recomendam e reconhecem que seria possível ou preciso envolver outras áreas, outras entidades, sem o qual isto seria apenas um estudo académico, uma tese. Ora, Sr. Deputado, a política é uma arte das opções. O Governo Regional há muitos anos que trabalha nesta área. Há muitos estudos e estratégias estipulados. Em 2009, Sr. Deputado, trabalhamos com as regiões ultraperiféricas num memorando sobre a perspectiva geoestratégica e o novo Plano 2014-2020 da União Europeia para as RUP. Em 2010 trabalhamos com os Estados-membros. Em 2012 trabalhamos com a Comissão Europeia. As comunicações da Comissão Europeia identificam todas essas áreas que estão aqui nos considerandos. Curiosamente, até na comunicação de 2008, pela mesma ordem, pelos mesmos fatores, a astrofísica, a aeroespacial, a oceanografia. Uma vez mais, quem tem a responsabilidade da gestão dos recursos públicos não pode concordar com uma proposta de tal modo genérico. Coisa diferente é a disponibilidade que o Governo tem e sempre teve para o debate, para a discussão, para o trabalho conjunto sobre questões específicas. Questão diferente é a disponibilidade do Governo para solicitar estudos sempre que assim for necessário, como tem feito, em casos pontuais, específicos, importantes. O acordo que está a ser negociado, a parceria transatlântica para o comércio e investimento, é uma área específica, importante. Têm sido feitas análises, continuarão a ser feitas. Não um acordo ou um estudo de tal modo genérico e abrangente que não poderemos, aliás, incutir à entidade que teria essa responsabilidade um estudo para tudo e para nada. Qual seria o valor desse estudo? O Governo dos Açores queria o quê? Solicitaria um Governo um estudo sobre essas áreas específicas e perguntar-me-iam, e então, e quanto custa esse estudo? Bom, olha, faça-me aí um estudo para X euros. Trata-se de não colocar a responsabilidade, tal responsabilidade, na entidade que tem que elaborar, ou que teria que elaborar um tal estudo. E, portanto, de um modo muito simples, as matérias das relações externas, de geopolítica, de geoestratégia, merecem ser tratadas nesta casa, e é bom que assim sejam, num espírito de abertura, de diálogo e de contributo, e na procura de consensos. Não pode o Governo concordar só e meramente objetivamente para esta questão de procura de consensos, concordar com uma proposta que é geral, que é de tal modo abstrata, que nunca, nunca poderia ser concretizada de acordo com os princípios de gestão responsável dos recursos públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Subsecretário. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Muito rapidamente, em relação aos estudos, julgo que a opinião do PS ficou clara, mas há aqui duas ou três questões que foram levantadas na segunda intervenção do Sr. Deputado António Ventura que eu acho importante rebater. Nomeadamente no que diz respeito aos parceiros pedidos e ao que dizem os parceiros sobre a intenção do PSD. O Sr. Deputado António Ventura leu a primeira linha, o primeiro parágrafo, vá lá, duas linhas, uma linha e meia, de um estudo que tem uma página, de um parecer que tem uma página. E essa primeira linha e meia diz que se concorda com a elaboração de um estudo sobre as potencialidades da posição geoestratégica. Não é deste estudo, é de um estudo. Só que as outras linhas dizem que o estudo do, tal como o PSD o pretende fazer, é desadequado. Todas as outras linhas dizem que o estudo é desadequado. Primeiro dizem que se deve ir além da Universidade dos Açores e, portanto, que o estudo não deve ser encomendado à entidade que o Sr. Deputado e o PSD dizem que deve ser encomendado. Depois diz que se fizer o estudo como os senhores querem, não passará de um mero estudo académico, não terá grande utilidade, é como uma tese, um relatório final de licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. E depois, mais à frente, diz, melhor do que a vossa proposta, mais interessante do que a vossa proposta, mais útil, seria o Parlamento dos Açores criar uma comissão especial que integre deputados de todos os partidos, centros universitários, etc, etc, etc. Ou seja, a sua proposta, a proposta do PSD, é desadequada, Sr. Deputado, de acordo com o parecer deste perito, aquele que o senhor usou para, supostamente, defender a sua proposta e os termos da sua proposta. E, portanto, é claríssimo neste parecer que a proposta do PSD é desadequada e não, como o senhor aqui tentou fazer passar, que se trataria da maneira mais indicada de resolver o assunto. Mas há mais. O outro perito contactado, bem, não sei, o senhor se calhar não quer ouvir.
Senhor,
isso acontece a todos. Temos propostas que depois os peritos acham que não são as mais adequadas. Isto não tem problema nenhum, senhor, não precisa ficar tão incomodado assim. Há de acontecer a nós também, acontece menos, acontece mais ao senhor, mas pode ser que nos aconteça. O outro perito contratado também diz que parece desadequado que seja a Universidade dos Açores a única entidade contratada, ou supostamente a entidade responsável pelo estudo. Até diz que acha que a Universidade dos Açores não tem capacidade para corresponder a um estudo desta natureza. E diz mais, diz que deve ser criado um grupo de trabalho na Assembleia, não quer políticos, aliás não se coíbe dizer um grupo de trabalho, mas não pode entrar político nenhum, é um grupo de trabalho sem políticos, só com técnicos, e que faça um mero levantamento do potencial dos Açores, para que depois com esse catálogo de áreas de potencial importância geopolítica e geoestratégica, se venha a aprofundar e a fazer outros estudos, ou seja, e resumindo, nenhum dos peritos contratados concorda com a proposta do PSD. E, portanto, se era isso que o senhor queria que ficasse no ar, a ideia de que os peritos serviam de argumento, esse argumento está claramente desmentido. Por outro lado, há uma máxima em política que diz, que se diz, não sei se poderá qualificar de máxima, mas é um dito em política, que é quem não quer fazer, manda fazer um estudo. E, portanto, o Sr. Deputado, como não... Aliás, isso deve ter sido a máxima que sempre informou a atividade do Grupo de Estudos do PSD Açores, que foi liderado ali pelo Sr. Deputado Duarte Freitas, e que eu tive o cuidado de pesquisar no site do PSD se havia alguma produção técnica, algum estudo desse Grupo de Estudos, e não consegui encontrar nenhum, mas se calhar tem aqui uma boa área onde começar a trabalhar. E, portanto, nós somos daqueles que temos, por responsabilidade, por obrigação, uma vez que somos o partido que suporta o Governo, contribuir para, neste domínio, também para a ação, não apenas para a reflexão. Consideramos a reflexão importante, é obviamente necessário o apoio técnico à ação política, mas o apoio técnico ou a investigação não substitui a ação política. E, portanto, nós temos um património. Temos uma orientação estratégica, temos provas dadas, a região tem sabido tirar partido do seu potencial geoestratégico, não estava, com certeza, à espera desta sua iniciativa feita nestes moldes, que não merece sequer a concordância dos peritos que os senhores indicaram para serem ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, há aqui uma diferença fundamental entre os parceiros e o PS. É que os parceiros dizem que é necessário fazer este estudo. A única diferença dos parceiros é que se acham que deve-se ir mais longe até, que se deve-se fazer mais sobre isto. E a posição do PS é que não se deve fazer nada. É esta a grande diferença entre os parceiros. Os parceiros dizem que isto é fundamental e que se deve fazer mais e que a abrangência deve ser maior. E o PS o que diz é: não é preciso fazer nada. Esta é claramente a diferença entre os parceiros e a proposta, e entre os parceiros e o PS. É claramente, obviamente, isto. Não é mais do que isso, Sr. Deputado André Bradforte. E, portanto, quando não se tem argumentos, é preferível estar calado do que de inventar ou distorcer as situações. Mas mais do que isso, Sr. Secretário Regional, é de facto verdadeiramente curioso que o Governo Regional, no passado, tenha considerado que a questão da geopolítica e o estudo da geopolítica pela Universidade dos Açores fosse uma questão fundamental
e até atribuísse um apoio para esse estudo de 3.990 euros. Despacho 1330/2009, de 13 de dezembro de 2009. O estudo era os Açores na geopolítica do Atlântico. A Universidade dos Açores! A Universidade dos Açores! Reparem bem! Reparem bem! Ou seja, aquilo que o Governo Regional hoje diz que a Universidade não tem capacidade foi aquilo no passado que diz que a mesma Universidade tinha a capacidade. O que é que mudou? Onde havia mérito, agora há demérito. Onde havia capacidade, agora há incompetência. Não foi isto que mudou. O que mudou foi que a proposta é de PSD. Esta é que é a diferença. Esta é que é a diferença. Está aqui a prova provada, como o Governo Regional reconhece capacidade à Universidade dos Açores para o estudo da geopolítica no arquipélago. E até apoia financeiramente a Universidade dos Açores. E, portanto, não vale a pena denegrir mais a nossa Universidade, Sr. Secretário. Não vale a pena. E depois, Sr. Secretário, eu compreendo que, efetivamente, o senhor tenha dificuldades em defender essa proposta ou outras de igual género. Porque, em termos de cooperação externa, e quando nós tentamos avaliar o trabalho externo dos Açores em termos de cooperação, obtemos zero. Esta Assembleia Regional está constantemente a ser desrespeitada pelo Governo Regional. Não é o PSD que está a ser desrespeitado, são todos os deputados desta Casa. E quando se tenta avaliar a cooperação externa, obtém-se isso. Há 9 meses que nós esperamos resposta a um requerimento sobre a cooperação externa com Cabo Verde. E sem resposta. Sem resposta. O que é que se faz? O que é que se fez? Porquê é que não se informa esta Casa? E, portanto, claramente há aqui um desrespeito. Vocês estão a ser desrespeitados, os senhores também. Os deputados têm... Os deputados têm o direito de receber informação e o Governo Regional tem o dever de informar esta Casa. E há 9 meses que nós questionamos o Governo Regional sobre aquilo que vem apregoando ao longo dos anos. Temos acordos com Cabo Verde, temos cooperação económica em várias áreas, inclusive em 2007 foi assinado em Ponta Delgada um memorando de entendimento, que é o número 1/2007, 5 de junho de 2007, entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo Regional dos Açores. O que é que se fez no âmbito disto? É muito difícil responder. 9 meses. Mais propaganda. Onde é que estão as respostas? Porquê é que se demora 9 meses? E, portanto, há claramente, em termos de cooperação externa, aqui, e depois volta-se outra vez a anunciar, nos vários planos regionais e nas orientações a médio prazo, anuncia-se aprofundamento das relações bilaterais com territórios de interesse estratégico, com base no desenvolvimento dos acordos existentes, bem como o estabelecimento dos novos protocolos. É o copy-paste todos os anos. Desde 2004, que escreve isto. Nós tentamos avaliar. Essa Casa não tem avaliação. Os senhores, nós, deputados, de todas as bancadas, estamos diminuídos na nossa atuação porque não temos o trabalho do Governo Regional para avaliar. É esta a conclusão que se chega. E, portanto, sobre política externa, nós estamos falados. E se, efetivamente, os senhores não conseguem responder a um simples requerimento em 9 meses, obviamente não querem estudo nenhum. Não querem ter esse trabalho. E mais, Sr. Secretário, a esta Casa... Sr. Subsecretário, a esta Casa cabe assinalar as questões temáticas. A esta Casa não cabe fazer o trabalho técnico. Isto é o Parlamento Regional que assinala os assuntos de interesse. E este Parlamento nunca se vai substituir ao Governo Regional. O Governo Regional tem este mandato. O Governo Regional tem os meios financeiros, tem os relacionamentos, tem os meios técnicos e administrativos para, perante esta forma de assinalar do Parlamento Regional, da geoestratégia e geopolítica, é que estabelecer quais são as prioridades dentro deste âmbito. Cabe a essa Casa isso. Não cabe o trabalho técnico a esta Casa. Cabe este trabalho. E o senhor não põe a responsabilidade nesta Casa, aquela que é a vossa responsabilidade de fazer e de apurar e de trabalhar. É isto que tem em causa. Mas, senhor subsecretário, deixe-me também dizer
que o Governo Regional, há uns tempos atrás, em 2009, selecionou uma empresa para fazer lobbying em Bruxelas, para prestar serviços de lobbying, como grupo de pressão de, e favorecimento de imagem. A imagem, os senhores estão habituados à imagem, não é? Sabemos todos que a imagem que os senhores transmitem diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Ora bem, a verdade é que foi selecionada...
Uma rede de outdoors.
Foi selecionada...
Uma rede de outdoors regional...
Senhores deputados, vamos permitir...
A imagem dos vários planos, dos vários programas, das várias ações, e quando se tenta avaliar, não há nada para avaliar.
Ou então outdoors.
Foi selecionada... Foi selecionada a empresa Worldwide para fazer esse grupo de pressão. Senhor Secretário, diga-me agora que trabalho é que foi feito para esse grupo de lobbying de pressão desde 2009, já agora que está aqui também para prestar contas desta casa, quanto é que foi gasto para esta empresa e que trabalho é que foi feito para esta empresa? Diga-me lá, Senhor Secretário. E, Sr. Deputado André Bertford, eu, para este debate, fiz uma pesquisa sobre declarações de geoestratégia geopolítica de várias personalidades. Encontrei, de facto, várias personalidades do PS e vários deputados a falarem sobre geoestratégia e geopolítica. Curiosamente, Sr. Deputado, não encontrei declaração nenhuma sua. É caso para perguntar o que é que o senhor fez no governo. Entendi.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
O deputado Paulo Estevão prescindiu. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Vosso deputado António Ventura, permita-me discordar da ideia de que esta... É pequenino, mas é um missalzinho. Da ideia de que esta competência do... designadamente deste ou de outros estudos, deve ser incumbida ao Governo Regional, porque eu julgo que a Assembleia deveria, e pode, e tem competência para isso, para encomendar estudos, os estudos que muito bem entender. Aliás, eu julgo até que, relativamente a estas questões das relações internacionais, onde esta iniciativa do PSD se pode enquadrar, deveria ser devidamente acompanhada por uma comissão especializada desta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, como já existiu, nem sequer seria uma novidade. Ora bem, o que o PSD pretende com esta iniciativa é encomendar então um estudo à Universidade dos Açores. Mas, Sr. Deputado António Ventura, perdoe-me que lhe diga, mas eu acho que este estudo é tão generalista e tão abrangente que, na minha humilde opinião, Sr. Deputado, se torna completamente inútil. Completamente inútil. Porque, de facto, a abrangência que Vossas Excelências pretendem dar a este estudo o torna completamente inútil. Porque o conjunto de questões que podem ser abordadas neste estudo são de tal maneira vastas... Sr. Deputado, é a minha opinião e, portanto, não parece que este seja o melhor caminho. O que não quer dizer que a atenção que esta Assembleia tenha de dar às questões da posição geoestratégica dos Açores não deve ser permanente. Nós consideramos que assim é. Aliás, Vossa Excelência estará certamente recordado, porque estivemos num painel onde se fez alguma reflexão sobre esta questão e, de facto, já há pensamento político, há pensamento científico sobre as questões do posicionamento geoestratégico dos Açores e a importância de dar novas centralidades, ou melhor, potenciar o nosso posicionamento geográfico, que se de facto nos remete para a ultraperiferia da Europa, que tanto tem uma enorme distância dos continentes, mas isso pode ser potenciado e podem daí advir vantagens, independentemente e até, talvez, por isso mesmo, pelos avanços tecnológicos. E, portanto, daí podem advir vantagens. E, portanto, sendo o assunto importante, a forma como o PSD o pretende abordar é que não me parece que seja o mais adequado, uma vez que lhe dá um aspecto tão generalista e abrangente que o tornaria completamente, completamente inútil. Dar uma...
Deputado.
Não, é para permitir aos colegas... Oh, Sra. Presidente, eu sou um homem generoso e, portanto, gosto de dar espaço aos colegas para poder manifestar...
Dentro dos seus 10 minutos é livre de fazer aquilo que entender, naturalmente,
portanto,
Sr. Deputado.
Não, eu fui interrompido e preciso...
Não há descontos de tempo, não há descontos
eu
de tempo.
Eu não gosto é de... E como sou um homem generoso... Gosto de dar espaço aos colegas para que se possam exprimir. Mas, e para concluir, dizer o seguinte. Há na região muito pensamento produzido sobre esta matéria. Pode até recomendar-se ao Governo Regional a publicação de atas de encontros já realizados onde se produziu reflexão sobre os assuntos, sobre estes assuntos. Agora, eu não vejo utilidade, pelos motivos que já apontei, e mais, Sr. Deputado António Ventura, julgo que um estudo deste tipo, com os objetivos melhor definidos, deveria ser feito não no âmbito do Governo Regional, mas no promovido pela própria Assembleia. Até porque, dando razão a Vossa Excelência, que os assuntos das relações internacionais são pouco discutidos nesta Câmara, e dando razão a Vossa Excelência nessa perspectiva, a verdade é que Vossa Excelência está a alimentar uma coisa que não quer. Está a remeter para o Governo Regional... O estudo. Então, porque não ser a Assembleia, porque é que não delimitar melhor o objeto de estudo ao invés de estar a dar ou de estar a remeter o estudo para a esfera do Governo Regional, do qual Vossa Excelência se queixa, e eu também, de que os assuntos da cooperação e das relações internacionais são aqui pouco discutidos por responsabilidade do Governo e, eventualmente, também por alguma responsabilidade nossa. Ó, Sr. Deputado, cá estou eu, que além de ser um homem generoso, sou
modesto
e reconheço as minhas fragilidades e a minha incapacidade, até porque sou um deputado. Portanto, Sr. Deputado António Ventura, a questão é esta. Reformulo a proposta. Que seja a Assembleia a promover o estudo e delimite o objeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Bradford tem a palavra agora.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, muito brevemente, para... muito rapidamente, só para dizer que, em primeiro lugar, para fazer um ponto de situação do debate, uma espécie de tradução do que aqui está a passar para o Sr. Deputado António Ventura. é que, eu não sei se o deputado percebeu, mas não é o PS que não gosta da sua proposta, porque a sua proposta é do PSD. É o PS, é o CDS, é o PCP, e eventualmente alguns outros partidos que ainda não manifestaram a sua opinião, não gostam da proposta do PSD. Não acham a proposta adequada. Não percebem a utilidade, não percebem a utilidade daquilo que é proposto no ponto resolutivo. Portanto, Sr. Deputado, não é má vontade do PS, quanto muito seria má vontade de toda a gente aqui dentro, menos da iluminada bancada do PSD. E, portanto, o senhor, se bem, se calhar não percebeu, mas tem o Parlamento todo contra a sua proposta. Portanto, isto é só para que se situe e não insista sempre na ideia de que o PS é que não quer que o senhor faça o seu estudo. Por outro lado, em relação àquilo que eu fiz ou não fiz enquanto responsável por esta área no governo anterior, eu estive aqui, Sr. Deputado, 4 anos, sempre, quase, acho que não falhei uma sessão plenária que fosse. Não me lembro, posso estar a falhar, mas não me lembro de uma vez que tenhamos tido, Sr. Deputado, eu e o Sr. Deputado António Ventura, um debate sobre qualquer questão relacionada com cooperação externa. E, portanto, o senhor tem capacidade de iniciativa, o senhor tem capacidade de fiscalização e julgamento do governo, o senhor é um deputado desta casa há alguns anos, tenha essa prerrogativa e eu estive aqui, sempre disponível, para responder ao seu deputado. Portanto, se tinha alguma dúvida, se tinha alguma avaliação a fazer, tinha tido essa oportunidade e o que eu fiz, ou não fiz, foi aquilo que conduziu ou não conduziu aos acontecimentos posteriores, ou seja, em conjunto com o resto do governo, à vitória do PS nas eleições seguintes. Mas, para terminar, Sr. Deputado, eu acho inacreditável que o Sr. Deputado tenha feito uma pausa quando falou em imagem e se tenha virado para a bancada do PS e do Governo com um sorriso irónico de quem diz que os senhores só se preocupam com a imagem. Olha, há um partido nos Açores que, em plena época de dificuldades, em plena época de crise económica, financeira e social no país, quando ninguém faz, nenhum partido faz, porque não pode, porque não tem meios e nem está preocupado com isso, propaganda política do tipo de outdoors, achou que esta era a altura ideal para gastar um dinheirão, que eu não sei quanto foi, mas os senhores saberão me dizer, a mostrar em outdoors de Natal a cara do seu líder e do seu presidente. E, portanto, esse partido, Sr. Deputado, é que só pensa em imagem. E esse partido é o senhor e os outros todos os senhores que estão sentados à sua volta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Vamos passar à votação. O Sr. Deputado Paulo Estevão, para se inscrever, tem a palavra, Sr. Deputado.
Não. É a segunda vez que fazes essa hoje.
Não. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu considero que esta matéria é uma matéria da maior importância para os Açores. E a verdade é que nós estamos inseridos num país que eu considero que tem uma grande tradição do ponto de vista do aproveitamento, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico das suas capacidades. E é por isso que Portugal está aqui há 900 anos, com poucos, por isso é que estamos há 900 anos aqui, com poucos recursos, sobrevivendo em condições e em contextos em que outros, com muitos mais recursos do que nós, não sobreviveram. E quando se olha para o mapa da Europa, observa-se sempre uma sobrevivência secular naquele extremo ocidental da Europa, enquanto o resto da Europa e do mundo, as alterações político-territoriais e geoestratégicas são de enorme dimensão. Portanto, eu acho que nós temos muito a aprender com aquele que tem sido o percurso nacional, em que considero que nós, Portugal é um país que dá cartas do ponto de vista do aproveitamento das suas capacidades geopolíticas e geoestratégicas. Porque a questão é esta. A questão é esta. Aproveitar as capacidades geopolíticas e geoestratégicas significa aproveitar o nosso potencial. Até pode não ser o melhor. O melhor no contexto regional e no contexto mundial. Mas o que nós temos que conseguir, e o que Portugal conseguiu muitas vezes, é que esse aproveitamento podia não ser a maior, mas o aproveitamento foi excelente. E é essa a lição que eu penso que nós devemos retirar da história nacional. Ora, eu considero que, em relação aos Açores, o nosso percurso, do ponto de vista da geopolítica, é, até agora, pouco transcendental. Nós temos... Temos tido uma visão pequena do ponto de vista geopolítico e eu penso que não temos tido uma visão também muito estruturada. E quando digo penso que não temos, com a responsabilidade do governo, com certeza, mas também dos diversos agentes políticos. Eu devo dizer que nós temos neste momento e neste contexto temos neste momento boas cartas em cima da mesa. Portugal tem uma área de 4 milhões de quilómetros quadrados de jurisdição no Atlântico, é uma área gigantesca que corresponde a metade da área continental dos Estados Unidos, é uma área gigantesca, e 66% desta área corresponde à jurisdição dos Açores. Nós vemos nas revistas, por exemplo no Expresso, há cerca de 2 meses, a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, a mostrar aos japoneses e depois aos orientais, na Coreia, também na Coreia do Sul, teve a oportunidade de mostrar o mar português. Ora, esse mar português é em grande percentagem, numa percentagem muito significativa, o mar açoriano. E eu penso que neste momento ninguém ainda conseguiu transmitir à população açoriana quais são os verdadeiros vetores de desenvolvimento para o futuro, que tentar quantificar, tentar realmente dar uma imagem nítida de que forma é que esse potencial pode ser aproveitado pela região e que contributo, claro, terá para o futuro e para a prosperidade dos Açores e da população. Considero também que devemos estar atentos e que devemos fazer uma análise, uma reflexão sobre o atual momento em que há vários elementos contraditórios. Por um lado, temos a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, que valoriza a nossa posição geoestratégica, uma vez que nós temos até aviões militares russos perto da Flórida, da costa ocidental americana, e, portanto, temos neste momento uma situação nova de tensão no Atlântico, e isto significa que há novas perspectivas do ponto de vista geopolítico, mas, por outro lado, temos uma questão estruturante, que é a perda de importância do Atlântico em relação ao Pacífico, a perda de importância do Atlântico em relação ao Pacífico, isso é notório, e também uma menor dependência energética dos Estados Unidos, que, aliás, no meados da década de 20 será autossuficiente, o que significa que não depende do mercado do Médio Oriente e, logo, a posição geoestratégica, as necessidades geoestratégicas dos Estados Unidos não são tão evidentes num quadro em que não são tão dependentes, do ponto de vista energético, do Médio Oriente. E, portanto, nós temos aqui várias alterações significativas e temos que as pensar. Por outro lado, a proposta do PSD refere a algumas das áreas em que nós temos que verificar quais são as nossas potencialidades e depois colocá-las em cima da mesa de uma forma articulada. O PPM, nesta legislatura, também na anterior, insistiu também num campo que eu penso que é um campo inovador do ponto de vista da política externa dos Açores, que é sair das organizações meramente de caráter regional e ter uma participação ativa, por exemplo, em organizações que pertencem ao sistema das Nações Unidas. Propus aqui que os Açores pudesse integrar a Unesco como membro associado e o partido, em termos de identidade, de afirmação internacional, de entrada de mecanismos internacionais de afirmação geopolítica dos Açores, que é da maior importância, porque participar, integrar, embora como membro associado, uma organização com a importância internacional que tem a Unesco, obviamente isto significa um elemento de afirmação do ponto de vista geoestratégico, é evidente, e geopolítico. E depois considero também a mesma coisa em relação a outra proposta que aqui nós trouxemos da Organização Mundial do Turismo. Novamente estar junto dos Estados, onde é possível, do ponto de vista estatutário, e portanto estar em elementos, estar em fóruns internacionais decisivos e participar. Ora, até agora, o Partido Socialista teve, em relação a estas questões, uma visão pequenina. Teve uma visão pequenina, uma visão provinciana, em que, pura e simplesmente, se demitiu de entrar num novo patamar no âmbito das relações internacionais.
Senhores deputados.
Senhora Presidente, eu tenho estado aqui, de um ponto de vista sério, vou dar aquela que é a minha opinião. Eu digo, e o que eu estou a dizer é que tivemos uma visão provinciana, no sentido que não é ambiciosa. Eu considero que o Sr. Deputado São Bento deve pedir imediatamente desculpas por estar a ofender, do ponto de vista pessoal, com afirmações que são absolutamente inaceitáveis. Portanto, eu termino esta intervenção e aguardo as suas desculpas, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, vamos lá ter um bocadinho de calma e ponderação.
E a arma é bengala.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Senhora Deputada, faça o favor de fazer a sua intervenção.
Einstein dizia que um banqueiro...
Senhores deputados, vamos terminar com estes à partes de bancada para bancada. Senhores deputados, vamos acabar com os à partes de bancada para bancada. De uma vez por todas. Senhora Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Estava eu a dizer que Einstein dizia que um banqueiro é alguém que nos empresta um chapéu de chuva quando faz sol, mas se apressa a pedi-lo de volta quando começa a chover. Mutatis mutandis é exatamente isto que a administração norte-americana está a fazer com os Açores, com a Ilha Terceira e, em particular, com o Conselho da Praia da Vitória. Porque, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, queiramos ou não, e apesar deste projeto de resolução do PSD, que no fundo questiona as mais-valias da posição geoestratégica dos Açores e a necessidade de as iluminar de forma objetiva e até, porque não, criativa, queiramos ou não, dizia eu, daquilo que nós estamos a falar é da enorme ameaça que impende sobre a nossa região, do ponto de vista económico e social, se... e quando a administração norte-americana levar até às últimas consequências o seu brutal desinvestimento no feudo que possui nos Açores e que se chama Base das Lajes. E possui a custo zero, praticamente, senhoras e senhores deputados. E porquê? Porque a posição geoestratégica dos Açores sempre esteve ao serviço e até há muito pouco tempo só ao serviço da geopolítica dos Estados Unidos. Tendo mudado a geopolítica, a nossa posição estratégica corre o risco de ficar condenada à irrelevância, que é como quem diz à sua não rentabilização sobre qualquer ponto de vista, em detrimento do nosso desenvolvimento e da nossa economia. Ou então, ao uso e abuso de outros senhores do mundo que, entretanto, possam aparecer. Este projeto de resolução do PSD, não sendo a descoberta da pólvora, nem sequer o início de um debate necessário e urgente sobre as alternativas de fundo, alternativas ao feudo que referi anteriormente e que parece ameaçado de abandono, este projeto de resolução do PSD tem um sinal muito positivo, mesmo que esse sinal seja involuntário, mesmo que não fosse esse o objetivo do PSD. É que, a partir de agora, deixou... É que, a partir de agora, deixou de ser tabu na região autónoma dos Açores, pensar a rentabilização social, económica e política da nossa posição geográfica fora do arame farpado da base das Lajes, fora da exploração militar, fora dos acordos bilaterais com os Estados Unidos, que de bilaterais apenas têm o nome. Que a Universidade dos Açores possa ser chamada para esta reflexão conjunta, independentemente do respectivo departamento, parece-nos um bom ponto de partida. Porque, senhoras e senhores deputados, qualquer coisa será melhor e mais digna do que esperar e pedir até não haver mais nada, nem para esperar, nem para pedir. E por isso o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este projeto de resolução. Até porque, e vou terminar, Sra. Presidente, se me permitirem, até porque eu acho imensa piada que o Sr. Deputado fique tão ofendido e me chame sempre à atenção quando eu não o deixo falar e faço a questão de fazer exatamente a mesma coisa. Chama-se moral de padre. Posso continuar, Sra. Presidente? Até porque, ou muito me engano, ou os açorianos e as açorianas pouco estarão importadas com este jogo de ping-pong entre o PS e o PSD. O que lhes importa é que medidas vai o Governo Regional tomar para garantir, e esta Casa também, já agora, que medidas vai também esta Casa tomar para que o terremoto económico e social anunciado para a Praia da Vitória, para a Terceira e para a região autónoma dos Açores, não os vai penalizar mais, não vai infernizar mais as suas vidas e não lhes vai aumentar as preocupações e diminuir os proventos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, eu lamento esta atitude do recorrente, do Sr. Deputado José Sambento. Devia ter tido a coragem de vir aqui pedir desculpa, porque é evidente aqui nesta sala, porque é evidente que os diversos partidos da oposição estão a transmitir aquilo que é a sua opinião, dando contributo para a política externa dos Açores, e é lamentável que o senhor profira afirmações que são ofensivas da dignidade dos outros deputados. Esse ato fica consigo. Agora, devo dizer, voltando, esse ato fica consigo. O que eu devo dizer, voltando a fazer aquela que é a minha análise, ao serviço dos Açores, é dizer que estas políticas de identidade são fundamentais, tenho-os apresentado aqui, também tive a oportunidade de apresentar uma outra política de Pereira, um outro projeto no sentido de potenciar a nossa capacidade geopolítica, que foi, como bem sabe, a Euroregião, o projeto da Euroregião, que criaria um grande quadro de potencial estratégico para os Açores se nós liderássemos o projeto, também aqui foi chumbado, e portanto é que considero que estas políticas podiam trazer as nossas relações externas para outro patamar de intervenção, que eu penso que é isso que é essencial. Termino a minha intervenção dizendo o seguinte: no âmbito da política externa, se nós observarmos aquelas que são as experiências externas e de outros países com sucesso, é muito importante o consenso. É muito importante o consenso. O consenso não significa que os diversos partidos não apresentem os seus projetos, mas é muito importante terem a capacidade de negociar e terem, neste caso, aquilo que eu vou chamar de patriotismo autonómico, no sentido de conseguirem consensualizar as suas posições, porque um governo, um órgão de governo próprio, que aparece como posição desintegrada, que é observada pelos outros, obviamente é menos forte. E, portanto, todos nós, e eu defendo isso, na política externa é essencial, e penso que Portugal tem conseguido fazer esse caminho a nível da diplomacia portuguesa, e penso que nos Açores nós devemos replicar também essa tentativa de nos mantermos unidos naquilo que é essencial e de conseguirmos o consenso na política externa. Aí é fundamental para a afirmação dos Açores, uns Açores mais fortes, se tiver uma voz única, se, do ponto de vista da política diversa, com diversidade, mas que nos momentos essenciais se une, e eu penso que isso é um património que nós devemos manter para o futuro.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado António Ventura tem a palavra, cerca de 3 minutos, julgo eu.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, vamos efetivamente centrar esse debate. nas decisões. O do Partido Popular Monárquico e o Bloco de Esquerda votam a favor. O CDS julga que a questão é importante e é tão importante que pretende criar um instituto. Um instituto para estudar. O PCP acha que a questão é fundamental e, portanto, tinha que ser, era mais específica. Bom, mas todos os partidos que aqui estão, esses partidos que acabei de referir, são consensuais, são lógicos com si próprios. Agora, o Partido das Contradições é efetivamente o PS e o Governo Regional. Porque aquilo que já disseram e até apoiaram é contraditório com o que estão a fazer aqui. Por exemplo, se agora o âmbito da ação do objeto é genérico, então não era genérico quando apoiaram financeiramente o estudo sobre os Açores e a geopolítica do Atlântico? Não havia generalidade aqui também? Só há uma conclusão. Só há uma conclusão. A ânsia de chumbar as iniciativas do PSD é de tal maneira que até se atropelam a si próprios. Se atropelam naquilo que dizem e naquilo que fazem. Mas... Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhor Deputado António Ventura, a ver se nos entendemos. Já estivemos presentes num fórum onde debatemos as diferenças de opiniões relativamente ao modus operandi para valorizar a geoestratégia dos Açores. E perante este facto, achamos que a geoestratégia dos Açores necessita de uma coisa que se chama geopolítica. Ora, o que nós temos e não somos incoerentes, o que defendemos e vamos criar, vamos propor para se criar, um projeto de decreto legislativo regional e que não pode ser mal pensado. Por isso estamos a trabalhar nele há meses, com cuidado, para que possa responder efetivamente às suas necessidades. Ou seja, como os conceitos de geopolítica e geoestratégia são coisas, de facto, difíceis de enquadrar, não podem ser ditas de ânimo leve porque elas têm significados muito vastos, necessitamos de tempo para apresentar uma proposta muito concreta. É isso que nos diferencia. Comecei por dizer que concordamos com o preâmbulo da sua iniciativa. A questão é que não concordamos com o ponto resolutivo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, novamente, muito rapidamente, para... Em primeiro lugar, Sr. Deputado António Ventura... Rapidamente. Em primeiro lugar, Sr. Deputado António Ventura, o senhor já referiu aí duas vezes que no passado, em 2009, julgo eu, o Governo teria dado um apoio a um estudo da Universidade e agora não queria dar, numa atitude completamente contraditória, etc. O senhor deve ter o Google aí no seu computador, se for procurar esse título, vai chegar à conclusão que se trata de um livro do professor Luís Andrade, que é professor da Universidade dos Açores, e que foi apoiado na sua edição. E, portanto, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, portanto, o que aconteceu foi isso, havia uma proposta, um projeto, trata-se de um livro e foi apoiado na sua edição. Bom. Se quiser continuar a dizer, pode continuar a dizer, só explicar que estamos a falar é disto. Em segundo lugar, e voltando a recentrar o debate, eu há pouco enganei-me de facto, embora não tenha atrevido a fazer uma previsão de qual seria o sentido de voto dos partidos que ainda não tinham falado. Tive o cuidado de dizer que ainda faltavam dois partidos a falar. Mas a questão não é só de sentidos de voto, a questão é de que é que nós estamos a falar há cerca de uma hora e meia. É que vem o Bloco de Esquerda, fala da base das lajes. Vem o PPM, fala da Unesco, da Euroregião, das seleções e da projeção externa da região. Vem o PCP e fala de outra abordagem possível da vossa proposta. E, portanto, o problema está na vossa proposta. É que é por causa da vossa proposta que nós estamos, cada um de nós, a falar de uma coisa completamente diferente, porque ela não é clara, não é concreta, não é execuível e não é útil. E o Sr. Deputado não se convence que ela não é útil. Esse estudo que o senhor quer fazer é uma perda de dinheiro, não serve para nada. E, portanto, havendo aqui boa vontade das várias bancadas parlamentares para se encontrar uma solução que permita tornar esta intenção em algo de útil para a região, para esta Casa e para o Governo Regional, eu acho que devia, na minha modesta opinião, acho que o PSD devia reconsiderar esta sua proposta, retirá-la e procurarmos nós todos chegar a um consenso de algo, de qual o instrumento ideal para se poder dar corpo a essa nossa preocupação coletiva. Todos nós achamos que esta área é essencial. Vamos então encontrar uma maneira de pôr em prática essa nossa preocupação, tirando um partido e tornando esta intenção útil. Isto é muito simples de fazer, portanto, se o deputado fica o desafio, retire, repense, fale com as bancadas parlamentares e este assunto voltará de maneira a que todos possamos concordar nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Subsecretário Regional tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, de um modo muito breve também, resumindo um pouco do ponto de vista do Governo em relação a este debate, não podemos aceitar que a proposta, que a tentativa de dizer que o Governo esteve aqui numa postura de não aceitação de qualquer proposta ou de qualquer questão ou de consideração sobre esta matéria. O Governo, eu comecei por referir exatamente que atrevia-me a considerar que todos nesta Casa estariam de acordo em relação aos pressupostos essenciais que estão na resolução, que estão na sua intervenção, sobre a importância das relações externas, da projeção geoestratégica. Referi que o Governo estava, como sempre está, e ainda mais nestas áreas, disposto a um trabalho conjunto, a um trabalho de associação com esta Casa, de informação, trabalho nestas perspectivas. Ora, o que está aqui em causa e o que foi centrado, e para recentrar este debate, é uma proposta de resolução que solicita ao Governo, recomenda a elaboração de um estudo que, na nossa perspectiva, é demasiado genérico, é demasiado vago, para que uma entidade, seja a Universidade dos Açores, fosse qualquer outra, pudesse, com objetividade, com critério, proceder ao seu estudo. E esta é uma posição que foi transversal nesta Assembleia. Por isso, não é, nem colhe o argumento de que, por se tratar de uma proposta do PSD, tem a oposição, por exemplo, do Governo. O Governo está, como disse, disposto a fazer os estudos que foram entendidos por esta Casa, como já ocorreu, por exemplo, em relação ao projeto de resolução para um estudo sobre as potencialidades da base das Lajes que está a decorrer. Este estudo foi aprovado por unanimidade e foi proposto pelo PSD. E, portanto, Sr. Deputado, não querendo acalorar o debate e para resumir esta que é a posição do Governo, o Governo, naturalmente, como sempre, nestas áreas das relações externas, está disposto a dialogar, a receber contributos, a trabalhar, mas vamos trabalhar em áreas específicas. Vamos trabalhar sobre a base das Lajes, sobre a área da Macaronésia, vamos trabalhar sobre as relações sobre a Europa, vamos com áreas específicas. A generalidade de um estudo que abrange tudo e ao mesmo tempo não abrange nada, não é, na nossa perspectiva, a via correta. E é tão simplesmente isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Subsecretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 1 do PCP, 19 a favor do PSD, 1 do BE, 1 do PPM e 3 abstenções, 2 abstenções do CDS-PP.